Mas o que é que mudou lá do comecinho pra cá?
Ah, muita coisa muda, né? O teatro é vivo, é um organismo, ele nasce e morre todos os dias, mas à medida que ele vai nascendo e morrendo, ele também vai se transformando, a gente vai aprendendo com a plateia. A plateia joga com a gente. E a gente vai burilando, lapidando o espetáculo, vai aprendendo os tempos, vai... É um privilégio poder fazer um espetáculo por tanto tempo, porque a gente tem essa oportunidade de aprender com o próprio espetáculo.
Mel, você vive numa correria. É cinema, é teatro, é televisão. Você tem aquele momento do ritual do teatro, de chegar, respirar, ter o seu tempo ali de se maquiar? Como é que é essa transição dos mundos para você?
Olha, eu confesso que eu não tenho muito, não. Pra mim, assim, eu tenho o que eu preciso fazer pro meu corpo. Aquecer minha voz, dar uma esticada no corpo, porque eu preciso não me machucar nem vocalmente, nem fisicamente. Vocalmente também é fisicamente, então assim. Mas assim, eu sou super profana nesse sentido. Eu tô no camarim me maquiando e contando fofoca, e é isso.
Transita por personagens muito diferentes, inclusive no teatro. Recentemente te assisti com Madame Blavatsky, agora com a Rita. Qual é o chipzinho que a atriz coloca em ação uma hora e a outra?
Ah, são processos diferentes, ainda mais o teatro, que a gente tem um processo de ensaio intenso. São coisas completamente diferentes. Agora a gente volta em cartaz com a Blavatsky, que a gente vai ficar às terças, segundas e terças. E aqui de sexta a domingo com a Rita. São coisas completamente diferentes. E esse exercício... é muito enriquecedor. Então, assim, é cansativo? É. Mas, pra mim, como artista, eu penso sempre em melhorar o meu trabalho, em conseguir adquirir mais ferramentas. E essa é uma chance incrível de fazer isso.
Abriu uma portinha pro teatro musical? Você tem vontade de contar outras histórias a partir de agora?
Olha, eu me considero uma atriz que canta dentro do que precisa, mas eu sei das minhas limitações no canto. Então, assim, eu adoro teatro musical, mas eu sei das minhas limitações. Então, assim, a Rita é uma outra coisa, a atriz vem primeiro, né? Mas, óbvio... se tiver alguma outra oportunidade que seja parecida com a da Rita, em que a atriz venha primeiro da cantora, né? Vem à frente da cantora, estamos aí.
Como é que é lidar com esses dois mundos?
Ah, pra mim é uma abertura também até pra minha própria espiritualidade, né? Porque eu ia dedicar todos os espetáculos da Madame Blavatsky à Rita, porque eu acho que as duas estão muito conectadas. A Rita estudava a Blavatsky, e nenhuma das duas personagens fui eu que pedi, fui eu que fui atrás. A Rita foi um convite do Márcio Macena, que é um dos diretores de... fui eu que fui atrás. A Rita foi um convite do Márcio Macena, que é um dos diretores do espetáculo, junto com a Débora Dubois. E a Blavatsky foi um presente da autora do texto, que é a Cláudia Barral. Quando a gente estava buscando o texto, ela falou, olha... eu tenho esse. E aí eu li, me interessei muito por tudo, já conhecia minimamente a história da Helena Blavatsky. Mas não foi uma coisa que eu pedi, que eu fui atrás. E aí, de repente, eu me vejo no meio das duas, as duas morrem no mesmo dia, eu falo, não é possível que seja uma coincidência, sabe? É muita coisa.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Uma da manhã, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem, pra você se informar. Vem,
sabadão pós-feriado, você fica bem informado e bem informado aqui na TMC. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu alterar a rotina de programação da casa e convocou sessões deliberativas no Planalto de segunda a sexta-feira da próxima semana, com o objetivo de acelerar a tramitação da PEC, que trata a escala 6x1. A medida busca agilizar a contagem do prazo para a apresentação de emendas na comissão especial responsável pela proposta, considerada uma das discussões mais sensíveis do debate trabalhista recente. Um dos pontos que chama atenção é a mudança do calendário tradicional. A Câmara vai funcionar com votações também na segunda e na sexta-feira, algo incomum na dinâmica do Legislativo, onde esses dias normalmente têm agenda reduzida. A estratégia indica uma tentativa clara de dar celeridade ao procedimento da PEC da escala 6x1, antecipando etapas e encurtando prazos dentro do processo legislativo. Michele Bolsonaro usou as redes sociais nesta sexta-feira para informar que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia concluída com sucesso. Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira no Hospital DF Star, em Brasília, para passar por uma cirurgia no ombro. Em nota, o DF Star afirmou que a cirurgia foi bem sucedida e que, no momento, o ex-presidente encontra-se internado em unidade de internação para controle de dor e observação clínica. O procedimento cirúrgico tinha o objetivo de tratar uma lesão no manguito rotador direito. Michele Bolsonaro divulgou as informações sobre o término bem sucedido da intervenção no mesmo dia. A cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável pela execução penal do ex-presidente. Há uma semana, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, havia enviado ao STF parecer favorável ao pedido do ex-presidente ex-presidente Jair Bolsonaro para deixar a prisão domiciliar e fazer a cirurgia no ombro. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, de 24 de março, Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária após deixar o mesmo hospital privado na capital federal, onde esteve internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana. O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que disponibilizou apoio federal para as autoridades de Pernambuco em razão das fortes chuvas que atingem a região metropolitana de Recife e outras cidades do estado. Nas redes sociais, ele disse ter conversado com o João Campos, ex-prefeito de Recife, e com o senador Humberto Costa. Ele escreveu: "Determinei imediatamente o pronto apoio federal às autoridades locais. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, colocou a região metropolitana do Recife e a região da Zona da Mata do Norte em estado de alerta, com aviso meteorológico mais grave, o vermelho. Ainda de acordo com a agência, a tendência de precipitação de sábado é de chuva moderada a forte na Zona da Mata e região metropolitana." Após repercussão negativa por ter criado penduricalho de R$14 mil mensais, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu cancelar o adicional destinado a juízes. O aditivo seria pago para os magistrados por atividades de orientação a estágios e residentes jurídicos. Segundo o TJ, a suspensão aconteceu antes do pagamento e ninguém recebeu o adicional. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná havia aprovado a resolução na segunda-feira. O texto regulamentava as atividades de magistrado tutor, supervisor de estágio e formador exercidas pelos juízes do estado. Os magistrados receberiam retribuição financeira por orientar estagiários e residentes em formação jurídica em seus gabinetes. Os magistrados paranaenses seriam classificados como professores para receberem valores adicionais. As atividades eram básicas de acompanhamento e orientação profissional de subordinados. Essas funções já estavam previstas entre as atribuições regulares dos juízes. Horas após a divulgação de uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná determinou a revogação da resolução. Em nota oficial, o órgão justificou o cancelamento. O objetivo era evitar a possível consolidação de regime jurídico, eventualmente dissociado da orientação recente do Supremo Tribunal Federal quanto aos parâmetros remuneratórios do serviço público brasileiro. O órgão também apontou necessidade de melhor avaliação do impacto orçamentário da medida. O Supremo Tribunal Federal restringiu recentemente o pagamento de supersalários à magistratura. O benefício criado pelo Tribunal de Justiça do Paraná burlaria a decisão do Supremo ao descaracterizar o exercício de magistério. A resolução considerava os juízes como professores. 1:06 pelo horário de Brasília. A gente continua com as informações aqui do nosso Giro TMC. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro e o governo espanhol divulgaram nota conjunta nesta sexta-feira, repudiando a captura de um brasileiro e um espanhol por forças israelenses. A detenção ocorreu em águas internacionais próximas à Grécia. Os dois governos exigiram a libertação imediata dos cidadãos. Forças israelenses interceptaram embarcações da flotilha Samud em águas internacionais na região grega. Os demais passageiros e tripulantes desembarcaram na ilha de Creta. Os dois detidos foram transportados para território israelense. O Itamaraty convocou o encerramento de negócios da Embaixada de Israel no Brasil para prestar esclarecimentos sobre o caso. 1:07 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. No programa Cidade é Sua de hoje, direto de Recife, o meu querido Júlio Andrade conversou com Pedro Freitas, novo presidente da Associação Municipalista de Pernambuco. Pedro Freitas, que também é prefeito do município de Aliança, localizado na Zona da Mata do estado, comentou sobre os projetos à frente do órgão e a gente confere essa primeira parte agora.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A partir de agora, no ar, o nosso A Cidade é Sua, programa onde a gente conversa sobre os mais variados temas, né? A gente recebe aqui no estúdio da TMC os gestores, secretários, enfim, a todos que exercem ali, né, cargos importantes. Esse é o A Cidade é Sua. No programa de hoje, a gente vai conversar, estamos recebendo o prefeito de Aliança e também o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP, Pedro Freitas. Prefeito, seja muito bem-vindo, muito obrigado em ter aceito o convite e conversar conosco aqui na TMC.
Júlio, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, estamos à disposição, espero aí contribuir com o programa, vamos em frente.
Vamos sim, muito obrigado. Kennedy Lacerda também aqui comigo, nosso repórter Kennedy, bem-vindo para mais um A Cidade é Sua.
Olá, Júlio, um abraço a você, um abraço ao prefeito e vamos nessa.
Vamos sim. Prefeito, vamos começar, né, conversando sobre um assunto que falamos muito agora, quinta-feira passada, né, na última quinta-feira, que foi a aprovação, né, do projeto de ajuste na Lei Orçamentária Anual LOA 2026. A MUP, né, muito envolvida com essa questão. Queria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte, né, porque o senhor comemorou ali. Então, eu queria que o senhor começasse essa entrevista, esse bate-papo, explicando um pouco sobre isso.
Júlio, todos os estados, municípios, né, a União, eles submetem ao Poder Legislativo planejamento orçamentário dele para cada ano fiscal. E que aqui em Pernambuco não é diferente, desde o mês de dezembro do ano passado, a gente contava com um orçamento aprovado, né, uma lei orçamentária aprovada pela Assembleia Legislativa, e tinha dois pontos de divergência, né? O percentual que o Poder Executivo teria ali para a suplementação desse orçamento, e se essa suplementação ela era de forma mais ampla, mais geral, ou se era específica de cada centro de custo. Esse embate ele levou aí os últimos 4, 5 meses, né? Ele estava preocupando muito os prefeitos, porque, pegar um exemplo prático aqui, o estado de Pernambuco, Fundarpa e Impetu são os maiores patrocinadores do São João aqui no estado, que é uma festa tradicional, que envolve todo um planejamento, contratações, custo. E aí os municípios que executam a maioria desses eventos, muitas vezes com o apoio aí dos órgãos que eu citei. E a falta dessa capacidade de remanejamento e suplementação estava de alguma forma engessando o apoio que o estado poderia dar a esse evento. E isso preocupava, né? Porque a gente precisava entender qual era o espaço que se existia para que os municípios contassem com esse apoio. Dentre diversos convênios, outros temas importantes de obras que o próprio governo do estado executa. O fato é que, com muita tranquilidade e muito foco, a gente abriu um canal de diálogo com a Assembleia Legislativa, o presidente Álvaro. Isso ocorreu há uns 10, 15 dias atrás. E fomos acompanhando, foi construindo, houve assembleia, discussão, a gente voltou, né, à presidência. E nessa semana a gente teve o desfecho aí que todos viram, né? O diálogo prevaleceu, acho que Pernambuco ganha com isso. E o diálogo institucional permitiu com que se chegasse ali a um consenso. Foi submetido um novo projeto tratando especificamente desses pontos, que foi aprovado por unanimidade. Então a gente passa aí a ter uma situação fiscal de normalidade, com o estado podendo fazer seus remanejamentos, seu planejamento, seu apoio aí aos municípios pernambucanos, que era a nossa maior preocupação, que essa corda não arrebentasse do lado mais fraco. Então, uma vitória aí do municipalismo, uma vitória do povo pernambucano.
Muito bem, explicado, né? Afinal de contas, foi um assunto muito debatido, né? A imprensa como um todo discutiu, né? Divulgou bastante, e nada melhor do que ter essa explicação do presidente da MUP. Por favor, Kennedy.
Bom, prefeito, Pernambuco agora tem um orçamento de em torno de 63 bilhões de reais para 2026. De maneira geral, qual o impacto desse orçamento, desse valor para Pernambuco, né? E os municípios, claro.
Kennedy, é importante registrar que esse orçamento ele é responsável por obras de grande impacto. A gente está vendo o início do arco metropolitano, a gente tem aí investimentos em aeroportos interiorizando esse desenvolvimento, a gente tem diversas estradas no estado de Pernambuco que estão sendo recuperadas, o próprio custeio da máquina pública, então a folha de pagamento dos servidores, segurança, funcionamento dos hospitais, tudo isso consome recursos desse orçamento. E além disso, você tem, como eu citei, frentes de apoio. Então, um estado apoia um município na abertura de uma cozinha comunitária. Parte da despesa daquela cozinha comunitária, não só da implantação, mas da própria manutenção da operação, é custeado pelo estado. Você tem transporte escolar, muitas vezes realizado em parceria com os municípios e custeados pelo estado. Você tem, como eu citei, apoio a eventos festivos, você tem construção de creches, você tem pavimentação, o Ilumina Pernambuco, é um outro programa do governo do estado em parceria com os municípios. Então, todas essas frentes dependem de capacidade de orçamento para você poder executar e implementar. Por isso que eu digo que o destravamento, o desfecho final, a virada de página da redação do orçamento tratando desse tema é fundamental para o estado, porque é dentro desse orçamento que você vai ter que discutir ali, custear todas as políticas públicas que são implementadas ou de forma isolada ou em parceria Estado-Município.
Muito bem, explicado, né, toda essa questão do alô, mas outras novidades a gente vai puxando ao longo do programa. Prefeito e presidente, queria que o senhor falasse um pouco agora sobre a AMUP, né? Muita gente sabe do que se trata, mas quando a gente diz, né, a Associação Municipalista de Pernambuco, queria que o senhor falasse agora um pouquinho, enquanto presidente da AMUP, o que de fato representa, o senhor que tomou posse agora há pouco, né, como presidente, explicasse um pouquinho do papel da AMUP. O que é que representa a AMUP?
Júlio, a gente precisa mostrar à sociedade que a vida acontece nos municípios, né? Você cuida ali do primeiro atendimento de saúde, você cuida dos anos iniciais da educação, você dá um suporte na segurança, você cuida do apoio à agricultura, manutenção de estrada vicinal. Os prefeitos e prefeitas têm uma responsabilidade muito grande. Dentro da discussão ali do Pacto Federativo, é o ente que recebe a menor fatia dos impostos que são arrecadados. Então, organizar os problemas que esses municípios enfrentam, defender essa causa municipalista. Veja um exemplo prático que a gente viveu agora na virada de 25 para 26. O governo federal aumentou as faixas de isenção do imposto de renda. Só esse ano a gente tem uma perda de arrecadação em Pernambuco por parte de dois municípios de mais de 100 milhões de reais. Então, a legislação federal que altera a forma de arrecadação de um imposto que também é repassado para os municípios gera esse impacto. Então, cabe à AMUP, enquanto entidade associativa, a representação, a defesa desses interesses. A AMUP, ela tem aí todos os 184 municípios de Pernambuco no seu quadro de associados. Esse é um número importante, isso foi uma conquista à época do então presidente Patriota, que foi aí uma figura emblemática nessa defesa, no fortalecimento dessa instituição. E a responsabilidade é muito grande, porque são diversos temas. A gente estava falando agora há pouco de lei orçamentária, está falando agora de imposto de renda. A gente pode discutir aqui os temas de regime próprio de previdência. A gente vai discutir aqui qual é o verdadeiro papel dos municípios no apoio ao fortalecimento da segurança. Então, contar com uma entidade de um peso institucional, de representação desses interesses, de defesa desses interesses, é papel da AMUP. E é importante que a sociedade tenha essa clareza, porque toda vez que ela vê o nome da AMUP envolvido em alguma causa, nunca vai ser uma bandeira político-partidária, nunca vai ser uma discussão eleitoral. Sempre vai ser uma discussão para fortalecer, para melhorar, para proteger o interesse do município que você vive. Então, a instituição, de fato, precisa ser muito respeitada. Aquela cadeira ali tem que ser blindada dessas discussões e a gente sempre tem que estar muito atento, porque são diversas frentes que afetam diretamente a vida dos municípios, do povo pernambucano.
O senhor assumiu no dia 17 de março, ou seja, pouco mais aí de um mês, né? Já deu para entender, já deu para conversar com muita gente. Como é que tá esse momento aí inicial, prefeito?
Júlio, a gente estava compondo, né, a diretoria. Foi uma eleição por aclamação, foi uma chapa única. O ex-presidente Marcelo Gouveia comandou a entidade no primeiro ano. Eu já estava respondendo ali como vice-presidente. Os principais temas a gente acabava acompanhando, participando, por estar prefeito, né? A diretoria é uma diretoria muito representativa. A gente tem municípios do Sertão, Agreste, Mata, região metropolitana, tem municípios de maior, de menor porte, tem prefeitos, prefeitas. Então, é uma diretoria unida, é uma diretoria que está mantida ali com esse mesmo propósito do bom interesse da AMUP. Então, a gente acabava acompanhando. Agora, é óbvio, quando você senta na cadeira, quando a responsabilidade passa, cada um vai dar ali o seu tempero. A gente tem a sorte, Júlio, de contar com uma equipe técnica fantástica. E aí eu quero já deixar aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento a todo o time. Muitas vezes você vê só ali a manchete, o que é que vai para a rua, mas por trás ali você tem uma equipe na área de TI, de planejamento, na área de educação, de formação, na própria representação institucional. Então, deixar aqui o meu agradecimento, meu abraço a toda a equipe. que compõe o time técnico da MUP. E de fato, é arregaçar as mangas, é cumprir o nosso papel, é ter esse foco no fortalecimento da instituição. Sou muito grato pela confiança que eu tive, né, dos prefeitos, das prefeitas em assumir esse desafio, e vou me dedicar da melhor forma, sempre em prol do benefício da entidade.
Muito bem, é um desafio, como o senhor falou, né, à frente aí da presidência da AMUP e também dividindo enquanto gestor, enquanto prefeito de Aliança. Como é que o senhor tem feito aí a prefeito e presidente para cumprir essa agenda tão extensa?
Júlio, os temas são muito parecidos, né? A gente está falando da gestão de um município e a gente está falando de uma associação que cuida dos municípios pernambucanos. Confiar, delegar, ter capacidade ali de montar equipe acaba sendo um ponto importante nessas gestões, né? Estava falando agora há pouco do suporte, da capacidade técnica da equipe da MUP, em Aliança não é diferente. A minha prioridade é ser prefeito de Aliança, até porque eu não seria um bom presidente de uma associação de prefeitos e prefeitas se eu não estivesse cuidando bem do povo que me elegeu, do município ali que eu represento. Então, é um compromisso que eu tenho com o povo de Aliança, de a gente poder se dedicar da melhor forma. É uma cidade que vinha de duas excelentes gestões do ex-prefeito Xisto Freitas, mas com muitos desafios como os municípios enfrentam, e a gente tem conseguido aí com muita determinação, muito foco, com o apoio da equipe, o apoio da Casa Legislativa, tocar esses projetos, né? Porque no final, Júlio, eu acho que eu tenho dito muito isso, assim, quem tá lá, né? Quem tem uma dificuldade, mora numa rua que não é calçada, saneada, tem lama, tem poeira, quem vai num hospital e às vezes não tem um medicamento, uma cidade que às vezes a estrada tá esburacada, cara, ele não quer saber se foi feito um convênio, se foi através do PAC, se foi o Estado que fez, se o prefeito... Ele quer entrega. Acho que a sociedade, ela tem essa característica hoje, assim, ela reconhece quem tem capacidade de fazer a entrega. Então, eu trago muito isso para a rotina política, né, do município de Aliança. Assim, se a gente não tiver ali para transformar, para melhorar, para avançar nos pontos que tocam diretamente a vida da população, a gente não está cumprindo o nosso papel.
Muito bem. Agora, prefeito, como é que tem sido os diálogos, enfim, com os secretários, com o governo do estado, né? Entre a MUP e os órgãos, enfim, como é que tem sido feito, não naquela questão de como é que faz ali a divisão, mas enfim, como é que tem sido, o pessoal tem procurado, a MUP também, como é que tem sido essa questão?
Júlio, a gente tem uma excelente relação, né? Com as instituições aqui do estado, com o governo não é diferente, pelo contrário. A governadora Raquel Lira foi prefeita, ela tem essa sensibilidade. Todos os temas que a gente leva, eles são tratados, a gente tem retorno, não só no Palácio, não só com a governadora, mas com toda a equipe, todos os secretários. Então, a gente tem uma relação institucional muito madura, muito respeitosa. E quem ganha com isso são os municípios, consequentemente a população, porque as coisas acabam tendo um fluxo melhor, acabam acontecendo, né? A gente sempre está na posição ali de cobrar, de pedir, de levar uma sugestão, de tratar um assunto, mas a gente sempre é bem recebido, é ouvido, com muito respeito. Acho que a gente tem conseguido avançar em pautas importantes e a gente conta realmente com um time que tem uma capacidade técnica nas diversas secretarias que a gente chega, que conseguem destravar e avançar com esses assuntos que são de interesse da associação.
Agora, prefeito, esse ano é um pouco mais complicado por se falar, né, em eleição, por se tratar de eleição, existem aqueles prazos, enfim, a própria governadora vai ali para a disputa, enfim, é um ano mais atípico?
Acaba sendo, né? A eleição é um tema é de repercussão geral, principalmente quando você está falando de uma política. O que a gente precisa, Júlio, é primeiro blindar a entidade, né? A entidade não pode discutir bandeiras partidárias. Eu acho que isso está muito claro, a gente conta com a compreensão, o respeito. Pra você ter noção, a gente tem um grupo de WhatsApp onde os prefeitos e prefeitas estão lá. Até no próprio grupo a gente procura, né? Assim, ó, não é o espaço, pô. A gente vai discutir eleição, é na rua. Cada um vai levar sua proposta, o povo no final vai escolher. Aqui sempre tem que prevalecer o interesse do município. Agora, de fato, a gente tá aí meados de abril, né? Meados, final de abril. Eu lhe digo com muita tranquilidade que, assim, nenhum tema deixou de ser tratado pela MUP ou pelo Estado por se tratar de um ano eleitoral. É óbvio que os calendários são mais acelerados, a data limite para cumprimento e pagamento das emendas parlamentares acaba sendo antecipada por questões de legislação e a gente precisa estar atento a isso. Então, esse é o papel da MUP, ó. Cara, fica atento, corre, o prazo mudou, você não pode perder esse investimento, isso vai fazer a diferença lá. Então, o calendário eleitoral mexe com a gente muito mais pelas limitações legais, pelos compromissos que a gente tem que cumprir. A questão de campanha vai acontecer, cada prefeito, cada prefeita vai defender ali aquilo que acredita, a população no final vai escolher. A gente não pode deixar com que as coisas deixem de acontecer para aguardar a eleição. Acho que a eleição faz parte do processo e a gente tem que ter essa capacidade de manter tudo funcionando durante esse período também.
Tem que achar ali, né?
O equilíbrio, né, prefeito, o bom equilíbrio, disso, exatamente. É isso.
Kennedy, vai lá.
Prefeito, falando sobre essas questões, a judicialização dos órgãos ainda é muito burocrática, e como a MUP tem trabalhado para tentar amenizar isso?
No almoço, desculpa, prefeito, no almoço semana passada que a gente teve, o senhor disse que gosta dessa parte burocrática, né?
Eu fui criado eu sou bancário, né? Desde 19 anos, passei 21 anos aí na carreira bancária, e tinha uma colega de profissão, ela dizia, ó, o nosso insumo aqui é o problema, se a gente não tiver capacidade de resolver os problemas, botar para andar, resolver a vida do cliente, a gente não tá cumprindo nosso papel. Então, burocracia sempre foi uma coisa que nunca me assustou, né? Eu sou muito crítico àquela burocracia que é cega, que é burra, que ela existe sem propósito, porque não houve ainda uma revisão. Hoje a tecnologia joga muito a favor, né? Então, quando a gente consegue dar bom uso, você tem velocidade ali nos fluxos de processo, sem perder controle, sem perder rastreabilidade. Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Agora, de fato, vou pegar um exemplo aqui desses últimos dias, que provavelmente vai ser muito discutido. Existe um entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, nos órgãos de controle, sobre a nomeação de parentes dos gestores para cargos tidos como cargos políticos, secretário municipal, secretário de Estado e tal. E aí você tem recentemente algumas recomendações de promotorias locais para que os prefeitos demitam essas pessoas. Então, veja, esse tema ele está sendo rediscutido no Supremo agora. A gente ainda tem vigente um entendimento que é consolidado, e aí você acaba criando uma instabilidade na gestão, uma instabilidade política ali, um jogo de narrativas, muitas vezes de forma precipitada, sem necessidade. Então, o que a gente precisa, na verdade, Júlio Kennedy, é alinhar o jogo. Qual é a regra? Qual é o entendimento? A gente acabou de enfrentar isso na discussão sobre as contratações de artistas utilizando o recurso público. Existiam recomendações do Ministério Público. A gente saiu também com a votação em assembleia, estabelecendo um teto e tal. Cara, vamos combinar o jogo, qual é o teto, quais são as exceções e tal, porque eu tenho certeza que nenhum prefeito, nenhuma prefeita vai sair de casa querendo fazer o mal, querendo errar, até porque é ele mesmo que vai responder por aquilo depois. Então, assim, ter essa clareza, o papel muitas vezes do próprio Tribunal de Contas, do Ministério Público, ele precisa ser sempre orientativo, sempre construtivo, sempre do diálogo. É óbvio que naqueles casos em que caiba uma punição, uma fiscalização, ele tem que cumprir o seu papel. Agora, quanto mais ele orientar, quanto mais ele tiver próximo para a gente poder qualificar as equipes, capacitar, evitar o erro, quem ganha com isso é a sociedade, a gestão, torna mais célere, você tem condições de fazer mais entrega. Então, esse equilíbrio aí entre o controle externo, a discricionariedade dos atos, a autonomia das gestões, realmente é uma coisa que precisa estar sempre sendo discutida, amadurecida, para que a gente busque sempre um avanço.
Essa questão que o senhor comentou em relação à nomeação, né, de familiares, enfim, a cargos, pelo que eu vi recente, o senhor disse que ia tentar marcar ali uma audiência com o Procurador-Geral de Justiça. Isso deve acontecer em breve, prefeito? Como é que está essa questão?
Tem que acontecer, eu devo encontrar com ele no início da semana lá no Congresso, já vou pedir essa agenda. Porque é como eu falei, a gente precisa ter clareza, colocar o jogo na mesa. O que não pode é você ficar gerando esse tipo de discussão e instabilidade de forma precipitada. Ninguém ganha com isso. Né? Qual é a regra? Pode, não pode? De quem é a prerrogativa? O que é que a legislação diz sobre isso? Então, discutir isso, se antecipar o problema, acho que todo mundo ganha.
Muito bem, e por falar nessa questão, né, de arrecadação, parece que o Kennedy quer saber algo de aliança, né, Kennedy? Vai lá, aproveita.
Pois é, porque além de presidente da AMUP, o senhor é prefeito, então vive de perto a realidade, né, dos municípios. Eu gostaria de saber como está a arrecadação de aliança, como está a situação, porque tem muita gente que pensa que prefeitura é rica, né?
É isso que eu estava falando, Kennedy. A aliança tem um orçamento para esse ano ali próximo de 200 milhões de reais. Quando você divide isso pelas 13 obrigações mensais de folha, compra de medicamento, abastecimento da frota, manutenção dessa frota, tá? Quando a gente consegue fechar o mês sem ficar devendo, já é uma vitória. E aí, o que que a gente tem procurado fazer? Eu tô licitando agora um centro esportivo, 1.400.000, foi uma seleção que a gente participou do PAC 2025, foi contemplado. Vou licitar uma obra num distrito nosso lá de Macugê, uma creche, 4 milhões de reais, recurso do governo federal através do PAC. Começou há um mês atrás uma creche num outro distrito de Caueiras, 5 milhões de reais de investimento, obra do governo do estado. Tá licitada agora uma estrada, a gente tem um distrito que fica 15 quilômetros de estrada de barro. Período chuvoso desse é um transtorno. Sim. Então, agradecer aqui à governadora, 30 e tantos milhões, a gente nunca teria capacidade financeira de fazer uma obra dessa. Se Deus quiser, agora meados de maio a gente tem essa licitação. Estamos inaugurando a segunda cozinha comunitária, parceria com o governo do estado. Conseguimos fazer um trabalho de austeridade fiscal em 2025. Saímos de Capag C para Capag B. Já estamos discutindo aí quais são as linhas de financiamento que estão à disposição no mercado para enxergar qual é o planejamento nosso que cabe dentro desse financiamento, sem trazer um estresse financeiro para o município. Então, o que se arrecada de forma ordinária, FPM, CMS, os recursos de educação, saúde, você paga a conta, você mantém o município funcionando. Agora, se você fizer só isso, você não cumpre o seu papel. Então, realmente, dá um trabalho danado. Tem que bater muita porta, tem que estar atento às oportunidades, porque senão você não consegue fazer entregas diferentes, você não consegue avançar, trazer os investimentos.
Ô prefeito, falando agora enquanto prefeito, tem um diálogo também ali com os municípios vizinhos, enfim, daquela região? Como é que é essa questão ali, né, na região ali, para que a gente possa entender?
Na minha opinião, pode avançar muito, né? A gente tem duas cidades na Mata Norte que cumprem um papel estratégico, Goiânia e Carpina, né? Elas têm maior concentração de população, elas têm uma atividade econômica mais dinâmica.
Goiânia, a gente tem uma
Goiânia
fábrica de carros, né?
Nem se fala, né? Se tornou ali o polo automotivo do estado, fora as operações da Hemobras. Você tem operações relacionadas à produção de vidros planos, que é uma empresa do grupo Prenan que funciona lá, que é uma gigante. O setor sucroalcooleiro, que ainda é muito forte na região. E eu sinto isso. A gente tem prefeitos de primeiro, de segundo mandato, problemas similares, características de região similares, mas falta muito diálogo ainda. A gente não tem uma entidade regional. Tem algumas regiões do estado que tem consórcios que funcionam muito bem, né? Josafá lá com ele é presidente, Josafá é o prefeito de São Caetano, é presidente de um consórcio. Júnior, que é o prefeito de Saloá, é presidente de outro consórcio. Tem exemplos bons no sertão. Acho que a Mata Norte ela está devendo nesse ponto, né? Uma integração regional maior, um projeto de região, discussões. Pra você ter noção, Kennedy e Júlio, até um ano atrás, todos os municípios da Mata Norte tinham que levar os resíduos sólidos, o lixo que era coletado, lá para um distrito de Igaraçu, na BR-101. A aliança demorava 3 horas. Para pegar esse caminhão carregado e lá deixar e voltar. Imagine o custo logístico disso. Imagine o prejuízo para a operação de coleta manter esses veículos 3 horas longe das rotas. E aí houve realmente um movimento junto às empresas privadas e tal. Hoje a gente tem 2 operações funcionando, uma em Nazaré e outra em Aliança, que recebem isso. Então veja, eu estou dando aqui um pequeno exemplo de solução de recebimento de resíduos sólidos que está tendo impacto para a região toda. Tá agora, eu não tenho nada contra a Goiânia, pelo contrário, já trabalhei lá, tenho muitos amigos lá, mas por exemplo, o governo federal anunciou e vai começar a construção do Instituto Federal lá em Goiânia. Quando a gente analisou isso lá atrás, eu procurei a senadora Tereza, o senador Humberto, alguns deputados. Digo, ó, vocês vão cometer um erro. É um crime você pegar um equipamento desse e botar em Goiânia. Por quê? O aluno lá de Buenos Aires, ele vai ter que se deslocar para Goiânia. É mais longe, alguém vai pagar por isso, normalmente é o município. O aluno que está lá em São Vicente Ferrer vai ter que se deslocar para Goiânia. Eu estava puxando a brasa para minha sardinha, porque a aliança está no meio ali da região, mas tem Condado, tem Nazaré. Então, traga um equipamento desse também, até a própria dinâmica econômica. Né? Os professores que podem morar no município, fazer um investimento, consumir, os alunos que vão estar ali, as oportunidades que você está gerando. Então assim, ai, não, mas tem um compromisso e tal, resumindo, vai começar a obra. Então veja, talvez se a região tivesse uma representatividade, uma organização melhor ali dos prefeitos, e eu tô me incluindo também, assumindo essa meia culpa, talvez isso tivesse tido um desfecho diferente. O Hospital Hermílio Coutinho, que é lá em Nazaré da Mata, que era o hospital regional, os municípios cresceram tanto que ele ficou pequeno. Aí já tem investimento do governo do estado lá no hospital de Goiânia em parceria com a prefeitura para tentar absorver um pouco disso, mas a gente precisa voltar a discutir a política de saúde da Mata Norte. A prefeitura de Carpina tem discutido lá um hospital da mulher, mas ainda há uma interrogação se vai ser exclusivo do município ou se vai cumprir um papel regional. Aí já tem um movimento lá em Vitória de Santo Antão para atender um pouco. Mas veja, ó a logística disso, né? Então, assim, de fato, precisa haver realmente uma aproximação maior ali na Mata Norte das prefeitas e dos prefeitos.
Muito bem. Prefeito, deixa eu pedir licença, a gente vai fazer um rápido intervalo. Converso hoje com o prefeito de Aliança, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, AMUP, Pedro Freitas, o nosso A Cidade é Sua. Daqui a pouquinho a gente volta.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Um e 38, bom dia. Vamos às principais manchetes do programa, porque a Casa Branca declarou ao Congresso dos Estados Unidos o encerramento das hostilidades com o Irã. A notificação foi enviada nesta sexta-feira ao presidente da Câmara, Mike Johnson, e ao presidente do Pro Tempore do Senado, Chuck Grassley. A declaração ocorre um dia após o vencimento do prazo de 60 dias estabelecido pela Lei de Poderes de Guerra para que o Legislativo autorizasse a continuidade das operações militares. Tropas americanas permaneceram mobilizadas no Oriente Médio. O presidente Donald Trump informou formalmente
que as operações militares contra o Irã, iniciadas em 28 de fevereiro de 2026, chegaram ao fim. Trump escreveu na correspondência oficial, abre aspas, as hostilidades que começaram em 28 de fevereiro de 2026 foram encerradas. O prazo legal terminou na quinta-feira, sem que o Congresso realizasse votação sobre o tema. Trump classificou o Irã como uma ameaça significativa aos Estados Unidos e às Forças Armadas Americanas. A declaração indica que a crise não foi completamente resolvida, apesar do anúncio de encerramento das hostilidades. A Fundação Nargis informou a transferência da ativista iraniana Noris Mohammed, que de 53 anos, da prisão para um hospital nesta sexta-feira. A vencedora do Nobel da Paz em 2023 está presa desde dezembro de 2025 por críticas ao governo iraniano. A organização que representa a ativista relatou deterioração grave do estado da saúde da ativista, que possui problemas cardíacos e ficou meses sem tratamento médico adequado. A Fundação Nargis registrou uma deteriorização catastrófica da sua saúde, incluindo 2 episódios de perda total da consciência e uma grave crise cardíaca. A ativista perdeu mais de 19 quilos durante a detenção. Advogados que visitaram a ativista na segunda-feira constataram pressão arterial em níveis perigosos. A medicação não reverteu o quadro. O agravamento crítico das condições de saúde motivou a remoção para o hospital. A família pressionou durante semanas pela transferência. Autoridades iranianas rejeitaram pedidos para suspender temporariamente a pena e permitir atendimento cardíaco especializado. A negativa ocorreu mesmo diante de recomendações médicas, conforme informou a Fundação Nargis. O quadro de saúde piorou após ataque cardíaco grave em 24 de março. 1:41 pelo horário de Brasília. Vamos à segunda parte do A Cidade é Sua, direto de Recife. O nosso querido Júlio Andrade continua o bate-papo com Pedro Freitas, o novo presidente da Associação Municipalista de Pernambuco. Neste bloco, o prefeito falou sobre a importância do diálogo entre os municípios. E a gente confere a segunda parte agora.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Já de volta com o nosso programa A Cidade é Sua, hoje conversando sobre a política, né? Estou com o prefeito Pedro Freitas, prefeito de Aliança e que assumiu recente a presidência da Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP. Prefeito, só pra gente continuar falando um pouquinho dessa questão, no bloco passado a gente falava se há essa união, o senhor comentou, né, muito bem que, enfim, deve-se pensar melhor nessa união dos municípios da Mata Norte. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de cultura, de turismo, a gente tem uma região muito, não é, rica, prefeito, e também entra naquela questão que a gente estava falando no último bloco ali, essa união também vai ajudar na questão de cultura e de turismo.
Pois é, eu converso muito com a Aninha, que é a prefeita lá de Nazaré. Nazaré e Aliança são as referências ali em maracatu rural. A gente tem a sede da Associação dos Maracatus do Estado, e Nazaré, ao longo dos anos ali, ficou como um polo. Na época do ex-governador Jarbas, você tinha ali os polos, né, as festividades e tal. Se a gente não conversar, se a gente não se unir, se a gente... Porque, veja, qual é a dificuldade do turista que vem em Nazaré andar 10, 15 minutos a mais em Aliança e vice-versa, né? Então, assim, a gente tem que parar de pensar de forma isolada, né? A gente vai ter agora... Pegar o exemplo agora de São João. Carpina anunciou uma grade de atrações, talvez a maior da história ali da cidade. Aí você tem Tracunhaé a 5 quilômetros de Carpina. Como é que o cara vai lançar agora uma grade no São João? É um desafio. E aí quando você senta antes, discute a linha e tal, acho que todo mundo ganha. A gente criou uma tradição lá de antecipar, faz a festa 15 dias antes, aí acaba não concorrendo. Mas veja, a gente tá falando aqui de cultura, festa, evento, roteiros, lá tem belíssimos engenhos, restaurantes rurais, se a gente se une, Buenos Aires acabou de realizar uma conferência lá para entender mais o potencial turístico, a gente tá fazendo uma recuperação num antigo cinema da usina Aliança, criando um espaço cultural lá para divulgar um pouquinho mais a história de Mestre Salustiano, que é filho de Aliança, é um patrono aí, criador do maracatu rural, contar mais essa história, a ligação dela com a cultura da cana-de-açúcar e tal, mas é lógico, se eu puder vender isso para os outros municípios, se eu puder trazer esses alunos para conhecer um pouco dessa cultura lá, acaba que todo mundo ganha. Então, diálogo, conversa, união, nunca fez mal a ninguém.
Pois é, e o senhor tem essa, a gente tá vendo que tem muito essa dinâmica aí do diálogo, né? E isso certamente ajuda bastante. Ah, vai lá, Kennedy.
Bom, o senhor falou muito sobre o São João, né? Já estamos aí às portas dessa que é a grande festa que movimenta tanto a capital quanto também as cidades do interior. E já está surgindo, claro, outra questão, que a questão dos valores cobrados pelos artistas. Qual a recomendação da AMUP?
Kennedy, primeiro, parabéns pela pergunta, né? Porque fizeram muita confusão com esse tema. A AMUP absolutamente não quer tomar espaço nem reduzir o peso da caneta de nenhum gestor. A discricionariedade, o poder, né? A gestão do recurso de todos os municípios é a responsabilidade do gestor que foi eleito pelo povo para fazer isso. Agora, o que é que começou a gerar uma preocupação? Imagine assim, vamos esquecer que é festa, que é cachê e tal. Qualquer coisa que durante uma hora e vinte, custe 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil, é muita grana. Então você precisa entender assim, que entrega é essa? O que é isso? O que é que deixa de fato? Quais são os dividendos desse investimento? Porque tudo é recurso público. Você precisa sempre colocar isso na balança. Então você tinha duas discussões. Você tinha um grande avanço no valor dos cachês e você tinha uma discussão dos critérios de reajuste, né? Então, ó, contratei um artista, o ano passado foi 40 mil, aí pô, agradou o público, tal, vamos ligar de novo e vamos ver se ele tem disponibilidade. Não, não é mais 40, é 150. O cara disse, gente, de 40 para 150, o que foi que houve, tal. E a gente também, Kennedy e Júlio, a gente não tá aqui para querer regular mercado, querer precificar. Cada artista sabe o peso que tem, tá na mídia, não tá, atrai público, não atrai, a gente não tá aqui para julgar isso. Agora, de maneira orientativa, né, que é o nosso papel, foi feita uma pesquisa da média das contratações, isso foi discutido com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, foi feita uma votação em assembleia e a maioria dos prefeitos entendeu que é razoável colocar um teto de até 350 mil reais para contratação de atrações utilizando recursos do município, com suas exceções. Por exemplo, eu citei aqui agora há pouco São João de Carpina. Tem áreas lá que foram concedidas à iniciativa privada. Você está vendendo camarote, está vendendo acesso, você tem uma marca de bebida que vai ter exclusividade, você vai ter um apoio de um patrocínio de um banco, do governo do estado. Quem é que vai saber essa conta? A prefeita. Ela vai avaliar o quanto aquilo vai atrair de investimento. O que é que a prefeitura paga? Qual é a expectativa de ocupação da rede hoteleira, dos salões de beleza, dos depósitos de bebida, dos bares, restaurantes? Então, essa é a atribuição da gestão. Você vai falar do São João do Caruaru, a mesma coisa. Agora tá acontecendo, acho que inicia hoje, Toritama. Qual é a principal atividade econômica de Toritama? Confecção. O cara tem um festival por ano, festival do jeans, uma puta dinâmica econômica, desfile e tal, incentiva as empresas e tal, montou uma grade acima desse teto. Cometeu algum crime? Não. Ele vai pesar, Serginho, deixar aqui um abraço para ele, prefeito lá de Toritama. Qual o impacto econômico disso? Qual o retorno esperado? Então, A orientação da AMUP foi estabelecer esse teto, ouvindo todo mundo, fazendo pesquisa, colocando em assembleia. O Ministério Público tem outras recomendações, ó. Quanto você gastou o ano passado? Tente não gastar mais do que a inflação esse ano. Olhe os critérios de correção que os artistas estão utilizando. Por que é que aumentou tanto e tal? Então, é muito nessa linha.
Muito bem, esclarecido, né? Ah, ô prefeito, fala um pouquinho da trajetória aqui do senhor. Esse programa é maior, é justamente para isso, né? A gente tá falando aqui de AMUP e aí já puxa para aliança, enfim. E aí, fala um pouquinho da trajetória do senhor. O senhor comentava agora há pouco, né? Que começou ali em banco, teve toda uma trajetória, né? De banco, enfim. E aí, como é que chegou na política? Conta pra gente um pouquinho.
Júlio, eu sou natural, né, de aliança. Minha família vem de uma tradição política. Eu tenho uma tia que foi vereadora 9 mandatos na cidade e eu acho que talvez seja a mulher pernambucana aí com mais números de mandatos consecutivos. Tem um tio que foi vice-prefeito, foi prefeito 3 vezes. Tem um primo que foi prefeito 2 vezes de aliança e sempre enxerguei na política é um caminho para você melhorar a realidade, né? Quem é do interior, quem é de cidade pequena sabe o quão mal uma gestão pode fazer uma cidade e o quão bem uma gestão pode fazer uma cidade. Então eu sempre carreguei isso. Com 18, 19 anos ali, comecei a fazer concurso público, tal, ingressei na carreira bancária, trabalhei em diversas cidades, em alguns estados. Passei em outras instituições financeiras, mas sempre tinha esse olhar. E quando foi na última eleição, a gente foi discutir esse projeto. Eu entendi que ali era um momento. Eu estou com 41 anos de idade, meus filhos já estão, um está terminando a faculdade, o outro está começando, minha esposa está fora. Então eu tinha ali uma. Eu digo, ó, minha esposa era contra, era uma confusão. Ah, pai, você vai se meter nisso e tal. Eu digo, é muito bonito. Você que fazer a faculdade tal fez, que fazer não sei o que fez. Agora eu também.
Agora é minha vez, né, prefeito?
Eu digo, ó, agora eu preciso também. Não, então vamos junto aqui. Hoje me ajuda muito, tem sido uma primeira-dama atuante, sensível a diversas causas lá. E aí a gente foi pra rua, né? Tinha um grupo político muito consolidado, um trabalho muito consistente do ex-prefeito Xisto, meu primo, e a gente foi pra rua dizer o que pensava, o que sentia. Disse, ó, pô, tá muito bom o trabalho e tal, e a gente se compromete a dar continuidade, mas tá olhando pro futuro. Então, quais são as áreas mais sensíveis? Todas as pesquisas que a gente fazia lá, Kennedy, mais do que saúde, a população queria geração de emprego e oportunidade. Era impressionante, assim, como isso tomou conta. Então, em 1 ano e 3 meses de gestão, e aqui agradecer ao presidente do Banco Nordeste, Paulo Câmara, a gente inaugurou lá a unidade do Crédito Amigo, do Agroamigo, que são programas de microfinança extraordinários para apoiar pequenos empreendimentos. A gente está terminando agora, esse ano ainda, se Deus quiser, a gente inaugura uma parceria que a gente fez com a Caixa Econômica para instalar uma agência da Caixa Econômica lá, para incentivar todos os financiamentos de habitação. A construção civil é uma área que gera muito emprego, para colocar o balcão de serviço que a Caixa tem a serviço do povo lá e ele evitar de estar indo consumir e ter que ir resolver bronca em outras cidades. A gente lançou nosso distrito industrial em setembro do ano passado, já tem a primeira empresa lá em construção. De hoje para amanhã estou assinando a escritura de doação da segunda empresa. Então, veja, é isso que me atraiu na política e é isso que a gente vai continuar fazendo, né? É sempre o foco ali numa transformação de realidade, num avanço, sempre olhando para frente, porque é isso que a sociedade espera da classe política, é isso que a gente acredita, e tô gostando, tem dado certo aí, vamos continuar enfrentando aí os desafios de cabeça erguida.
Muito bem, o senhor falou em sociedade, falou, né, na população, no povo, enfim, hoje, prefeito, a sociedade está mais atenta, discute mais política, digo isso porque também semana passada o senhor comentou um episódio ali e ficou admirado, né, como é que enfim, a população está mais ligada, está mais atenta, é isso que tem acontecido.
Você tem a memória boa.
Não tenho?
Tem, viu, Kennedy? Eu tava dizendo a ele, eu tive um problema com o pneu do carro, parei numa borracharia. Sim. E tava lá esperando. Aí o cara, pô, tava lá pegado no serviço e tal, trocando o pneu do carro. E aí ele disse, rapaz, você é prefeito ali de Aliança? Eu disse, sou. Ele disse, rapaz, eu fiquei arretado com fulano que fez isso, aquilo e tal. E eu disse, pô, o cara tá acompanhando ali o cenário político do estado, discutindo aquilo, enxergando os impactos daquilo. Eu acho que a gente hoje, a informação hoje, e vocês que trabalham com comunicação, é um desafio, né? Tudo hoje circula muito rápido e chega em todo canto.
Sim.
Tem lugar que eu vou, eu fico impressionado. Às vezes o cara não tem água encanada e tem internet de fibra ótica e tá lá com o roteador dele, celular na mão, a avó, a neta, uma vê o YouTube, o outro tá no Kawaii, o outro tá no TikTok, e ali tem muita informação.